Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado, 14 de maio de 2022. Para todos, votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes. O Mariano Bartolomeu faz a produção neste sábado. Esta é uma emissão que está a ser transmitida em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catioco, a rádio educativa, na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, vem a Voz da América FM com a rádio parceira Uberlândia, em Bube, a rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, pode escolher o Leste FM ou a rádio Sichonoco. Em Bafatá, estamos com a rádio comunitária de Bafatá. E na capital, ouvem a Voz da América com a rádio Pidgey-Guiti. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, a proibição de viagens de governantes angolanos ao estrangeiro durante a campanha eleitoral. Falaremos da lei da imprensa em Moçambique e do aumento do custo de vida naquele país. Teremos também a falar da decisão do presidente da Guiné-Bissau de dissolver a Assembleia. Teremos reações a essa decisão. E ainda falaremos da proibição da divulgação de resultados das sondagens em Angola durante a campanha eleitoral. Mas antes, vamos então às notícias neste sábado.
Olá, ouvintes, e ao microfone nas notícias está convosco João Santa Rita. Forças russas começaram a retirar dos arredores da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, a segunda maior cidade do país, no que está a ser interpretado como uma derrota das forças invasoras. As autoridades militares ucranianas disseram que as forças russas estão a retirar-se para tentarem proteger linhas de apoio logístico, ao mesmo tempo que lançam ataques na região de Donetsk, no leste do país, para, citamos, desgastar as forças ucranianas e destruir fortificações. Forças ucranianas lançaram, entretanto, uma contraofensiva perto da cidade de Izium, controlada pela Rússia no leste do país, o que, segundo dizem analistas, irá tornar mais difícil para as forças russas tentarem cercar tropas ucranianas na frente leste, em Donbass. O Ministério da Defesa russo disse que foram atingidos vários alvos ucranianos, incluindo postos de combate e depósitos de combustível e de munições, e que mais de 100 tropas ucranianas foram mortas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao seu homólogo da Finlândia, Sauli Niinisto, que será um erro este país aderir à NATO. Os dois dirigentes mantiveram conversações telefónicas, a pedido da Finlândia, e depois de dirigentes deste país terem afirmado que a Finlândia tensiona pedir adesão à NATO. Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO estão reunidos em Berlim para discutir a guerra na Ucrânia e a possível adesão da Finlândia e a Suécia. Uma delegação de alto nível de senadores do Partido Republicano dos Estados Unidos deslocou-se hoje à capital ucraniana para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky. A delegação foi chefiada pelo líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e segue-se a uma visita da presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Zelensky disse que a visita da delegação de senadores republicanos é um sinal poderoso do apoio bipartidário no Congresso americano à luta da Ucrânia contra a invasão russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou, entretanto, o Ocidente de levar a cabo o que chamou de uma guerra híbrida contra a Rússia, que irá agora fortalecer as suas relações com a China e com a Índia. Após anunciar um período de transição para um governo civil de 3 anos, a junta militar da Guiné-Conakry proibiu todas as manifestações no país. Uma declaração disse que todas as manifestações estão proibidas até à realização de eleições. A junta apelou àquilo que chamou de todos os atores políticos e sociais para conterem todas as formas de protestos políticos e ajuntamentos nas suas sedes. O não cumprimento desta decisão, disse a junta, acarreta consequências legais. Oficiais do exército, recordemos, liderados pelo coronel Mamani Doumbouya, derrubaram o presidente Alpha Condé em setembro do ano passado. Na Nigéria, as autoridades no estado de Sokoto declararam um recolher obrigatório de 24 horas para pôr termo a manifestações, exigindo a libertação de suspeitos de envolvimento na morte de uma outra estudante, Deborah Samuel. Samuel foi espancada e queimada por alegadamente ter feito declarações consideradas de blasfémia sobre o profeta Maomé. O recolher obrigatório abrange a capital do estado. No Tchad, a polícia disparou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar centenas de manifestantes antifranceses que resultaram essas manifestações na destruição de várias empresas comerciais ligadas à França.
Em Angola, analistas consideram que o despacho de João Lourenço que suspende a viagem de governantes para o exterior está em contradição com a Constituição. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz da FNLA, Dom de Zinga, os juristas Albano Pedro e Manuel Cangundo.
A decisão do presidente João Lourenço em suspender a partir deste domingo as deslocações de ministros, secretários de Estado, governadores e vice-governadores provinciais para o estrangeiro está a ser posta em causa por alguns juristas no país. Sendo uma decisão inédita no histórico dos processos políticos em Angola, juristas e políticos desconfiam sobre as reais motivações do despacho tornado público esta semana em Diário da República. Em alguns círculos da sociedade angolana, a posição do estadista angolano é considerada legítima, mas existem leituras que apontam para eventuais razões de fundo que escondem outras informações que não são de domínio público. O uso de bens públicos por membros do partido no poder, em plena campanha eleitoral, é outro assunto que muitos defendem que o Presidente da República devia também proibir em despacho por causa das deslocações para o interior do país. João Lourenço justificou a medida da suspensão das viagens, considerando que se avizinha o termo do mandato do Executivo atual, referente ao período de 2017 a 2022, como estabelece a Constituição angolana, e tendo em conta a necessidade de se maximizarem os resultados do trabalho de articulação institucional desenvolvido, bem como efetuar o balanço das atividades realizadas ao longo do mandato pelos diversos órgãos da Administração Central e Local do Estado. Ainda assim, o despacho abre alguma exceção às entidades que se desloquem para atender a situações pontuais e inadiáveis, desde que devidamente autorizadas. O porta-voz da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, não encontra nenhum inconveniente decorrente desta decisão do Presidente da República. Donda Zinga é de opinião que trata-se de uma orientação do titular do Poder Executivo para os seus auxiliares diretos.
Bom, sobre esta matéria, não tenho nenhuma ideia, né? Nenhuma observação, uma vez que é uma decisão do mais alto magistrado da nação, que o fez na sua qualidade de chefe de executivo e deu uma ordem, de forma piramidal, aos seus auxiliares, porque os ministros são auxiliares do Presidente da República, porque o órgão de soberania é o Presidente da República, que é que tem uma série de estatutos como chefe de Estado, como chefe de Executivo, como comandante das Forças Armadas e outras tantas. Portanto, ele fez-o nessa sua qualidade, nesse seu estatuto. Portanto, não tenho absolutamente nada a comentar nesse sentido, porque é uma medida do chefe para com seus auxiliares.
O facto no despacho, João Lourenço, alegar uma altura em que o país está a viver, portanto, o período eleitoral, também há algumas vozes que questionam porque é que João Lourenço também não emite um despacho para que os membros do Executivo não façam uso dos bens públicos para a campanha eleitoral do partido no poder.
Olha, este problema nós temos reivindicado, temos estado a criticar a miúdos. Repito, frequentemente. Aliás, há dias nós tornamos público um memorando onde elencamos uma série de violações. E esta é uma delas. Uma certa promiscuidade que acontece, as atividades, o chefe de Estado desloca-se a uma determinada província como chefe de Estado e automaticamente os custos estão suportados pelo Estado angolano, o erário público. Mas, na mesma ocasião, ele aparece nas vestes do presidente do MPLA, quer dizer, como um camaleão, muda de cor, automaticamente, com o mesmo erário que está a suportar a viagem, o mesmo erário público que está a suportar a viagem, de forma promíscua, vai suportar a atividade do MPLA. Mas quando o presidente da FNLA, da UNITA e outros se deslocam para as províncias, o Estado angolano não tem alocado valores para custear as suas despesas. Portanto, Isso é uma autêntica promiscuidade que temos estado a criticar. Aliás, nós fizemos menção no memorando que se tornou público, aliás, que foi remetido também ao próprio Presidente da República e ao MPLA, e fez recomendações, e os líderes dos partidos da oposição foram categóricos em citar recomendações a cada um dos destinatários, nesse sentido.
Dom Dazinga foi igualmente questionado se o despacho tornado público pelo Presidente da República não esconde alguma informação. O político da FNLA revela alguma cautela para não especular.
Cautelosamente não posso me imiscuir, não tenho juízo de valor nesse sentido. Vamos ver, não é? Já estamos praticamente no período das eleições, dentro de escassos meses, vamos avançar para a campanha eleitoral e, naturalmente, as eleições que vão ditar quem vai governar Angola. Pode não ser um MPLA, tudo é possível. Vamos numa competição. Portanto, pode ser a FNLA, como pode ser a UNIDO.
Também concorda com a ideia segundo a qual esta é uma forma encontrada pelo atual Presidente da República de modo a disciplinar o comportamento dos próprios governantes?
Bom, eu penso que esteve bem, porque a responsabilidade recai a ele, porque ele é que é o chefe do executivo, ele é que é o órgão, porque aqui o poder é unipessoal. O poder executivo, no quadro da nossa Constituição, é unipessoal. As demais entidades são meramente auxiliares.
Sobre o mesmo assunto, ouvimos o jurista Manuel Cangundo, para quem este despacho do Presidente da República é mais uma medida populista para atrair simpatias, numa altura em que o país se prepara para ir a votos.
Pronto, em princípio quero dizer-lhe que, na verdade, para mim não constitui nenhuma surpresa, isso não traz nada de novo, nada de extraordinário. Se atendermos que, na verdade, o Presidente João Lourenço, já há algum tempo, nos acostumou com medidas dessa natureza, né? Algumas medidas que podemos mesmo ter a coragem de afirmar que são medidas populistas. E isso ocorreu em diversas vezes quando o Presidente viu-se sob um fogo cruzado, debaixo de várias críticas, debaixo de várias, então, de um clima de tensão social, sempre recorreu a uma medida populista, né, como forma de atenuar, e isso ocorreu em 2020, a quando daquelas manifestações que tiveram lugar em outubro, né, com a consequente convocação depois da reunião com os jovens ou com a juventude. Ocorreu também ainda quando os incidentes de Cafunfo, quando achou por bem tirar então a revisão constitucional para atenuar e assim por diante. Bom, nesta altura sabemos que o nível de crítica, o nível de reprovação social, não é menor, é dos piores já registrados. Mesmo se comparando com o período do anterior presidente, José Eduardo Santos. Então, também, para mim, não é surpresa que o presidente seja medida como forma de, pronto, se calhar arrancar alguns créditos por parte das pessoas, no sentido de exercer sempre como alguém que quer o bem das pessoas, quer o bem da população, quer o bem comum. De facto, não é bem assim.
Mas, doutor Manuel Cangundo, até que ponto, portanto, este despacho pode violar direitos, principalmente dos governantes que estão abrangidos nesta medida?
Bom, é verdade que os governantes, enquanto cidadãos, estão, digamos, assistidos de direitos diversos também, nos termos da Constituição e da lei. Porém, nesta perspectiva, podemos haver aqui uma exceção à regra. Portanto, e aqui eu iria dizer que o enquadramento desta matéria, nós podemos subsumir aqui a matéria da competência que assiste ao próprio Presidente nos termos da Constituição. Veja que nós estamos a falar do titular do Poder Executivo e a medida visa exatamente os membros do Executivo. Bom, se o Presidente da República é o titular do Executivo, no caso, o chefe do Executivo, tem todo o direito de quando entender e quais circunstâncias lhe permitirem de suspender um ou outro ato, mesmo que isto envolva algum direito de um dos seus membros, de um dos seus colegas. E eu penso que nesta altura, com o apoio aproximar das eleições, é natural que se entenda, pronto, as pessoas precisam de trabalhar um pouco mais, até porque o próprio despacho fala da necessidade da feitura de um balanço, né, referente ao quinquênio 2017-2022.
Manuel Cangundo admite, por outro lado, que João Lourenço pode estar com medo de ser abandonado pelos seus auxiliares, justificando-se para o efeito esta decisão. O jurista fala igualmente da violação da lei da probidade pública, onde não tem havido separação entre o que é público e o que é do partido.
Pode ser esta a perspectiva da disciplina, mas também não podemos descurar a possibilidade do medo por parte do presidente.
Qual é o medo também, nesta altura, na perspectiva do Dr. Manuel Cangundo?
O medo de ser abandonado, porque é sabido, é consabido, que mesmo no interior do partido há muitas contestações. E muitas são as pessoas que manifestaram, mesmo em algum círculo pessoal, de abandonarem o país tão logo termina o mandato, ou pelo menos na véspera. Nesta altura, poderá também pairar na cabeça ou no pensamento do presidente algum medo de ser abandonado com a batata quente, daí é que ele decida proibir toda a gente, né, de sair, como se estivesse a dizer que pronto, cometemos todos e vamos todos assumir o ônus aqui dentro. Por outro lado, não podíamos ver isso na perspectiva financeira ou na perspectiva econômica. No sentido de se, vai lá, fazer algumas poupanças, porque sabemos que estas viagens normalmente acarretam custos elevadíssimos. Mesmo quando esses governantes vão viajar a título pessoal, normalmente usam do erário público. Passam do lado do Estado para viajar, para a sua manutenção, para a sua estada lá fora e não só. Portanto, são dessas coisas que nós gostaríamos de ver estando a ser cortadas nesta altura. Portanto, não acredito muito que seja o objetivo ou a intenção de disciplinar os membros do executivo. Eu, na verdade, olho para tenho uma outra visão em relação a isto, porque se for disciplinar, e com todo respeito, penso que o próprio presidente também precisa de se autodisciplinar. Então, a lei da probidade pública está aí, e é muito clara quando diz que deve haver separação entre aquilo que é público e aquilo que é particular. Mas nós estamos a ver o próprio presidente. Viaja no avião da presidência para uma província, não é? Bom, para realizar um ato do Estado e no dia seguinte, com a mesma viagem, está num ato partidário, não é? E volta com o mesmo avião do Estado. Fica no hotel pago com o dinheiro do Estado. Então, como é que o presidente, que tem um comportamento como este, depois quer decidir ou queira disciplinar os membros do seu executivo? Estaremos aqui, como se diz na gíria, agindo com dois pesos e duas medidas, ou seja, estamos a ser 8 ou 80 ao mesmo tempo.
Entretanto, o jurista Albano Pedro ajuda-nos a fazer o enquadramento jurídico sobre o ato praticado pelo Presidente da República e as normas previstas na Constituição da República.
Em relação a esse despacho que proíbe, suspende, no caso, a saída dos auxiliares do Presidente da República na qualidade titular do poder, do titular do poder executivo, o que se pode dizer é que, pela justificação que vem no preâmbulo da lei, dizendo que essa suspensão vai desde o período que me dei a campanha eleitoral e a investidura do novo presidente, este conteúdo está compatível com o conteúdo do artigo 116-A da Constituição da República, que diz que neste exato período, o período que vai entre o período da campanha até a investidura do novo presidente, o presidente da República deve praticar apenas atos correntes. Não pode praticar atos que envolvam o Estado angolano em novos acordos, novos contratos, enfim, de modo que esses atos obriguem o novo presidente que vir a ser investido. Então, esta disposição do artigo 116 da Constituição quer acautelar qualquer situação em que se venham a contrair, por exemplo, dívidas, venham a ter acordos militares, acordos econômicos de toda a ordem, que venham a pôr em causa o projeto político do futuro presidente ou as suas próprias decisões enquanto novo gestor do Estado. Se fizermos essa articulação, fica por se entender que essa suspensão só é válida para aqueles casos em que os governantes tenham de viajar fora do país com o fim de estabelecerem acordo ou darem sequência a acordo que engajam o Estado angolano.
Sim, os governantes também têm necessidades particulares, não obstante o próprio momento específico que é de um ano eleitoral, mas ainda assim fica subentendido de que nem por aí, a não ser que haja alguma questão de gravidade, pode vir.
Não, a própria lei acautela, porque a lei, afinal, no seu número 2, porque a lei foi articulada em números, no seu número 2 diz que não estão abrangidos, não, esse diploma legal não é aplicável nos casos em que esses mesmos governantes, no caso ministros, secretários de Estado, enfim, governadores e governadores, vice-governadores, nos casos em que eles tenham que viajar por motivos pontuais e inadiáveis, dos quais obtenham autorização para o efeito. Uhum. Está a ver? Portanto, o ponto 2 ressalva aquelas situações que são de natureza particular, urgente, casos de saúde, problemas eventualmente de óbitos, problemas familiares pessoais que levem os governantes a viajar. Está ressalvado no número 2 desse despacho. É preciso perceber bem o conteúdo desse despacho. Por causa desse conteúdo, é que se dá a perceber que a proibição é para aqueles casos mais relevantes.
Albano Pedro considera ainda assim que o ato praticado por João Lourenço levanta outras questões e aponta o facto das eleições ainda não terem sido convocadas pelo Presidente da República.
O que levanta questões é que, a ser assim, havendo essa harmonização entre o despacho presidencial e a Constituição, levanta um novo problema. Qual é o problema? É o de, afinal, se a Constituição diz que é entre o período da campanha eleitoral e a eleição ou a investidura do novo presidente, e esse despacho está exatamente a trazer esse período, está a dizer a partir de 15 de maio, isto quer dizer, se tivermos que articular com a Constituição, que 15 de maio é o último dia da campanha eleitoral. Está a ver? E, entretanto, o Presidente da República ainda não convocou as eleições e nem sequer está marcada já a campanha oficial, está a perceber?
Pois.
Então, esse é o problema que levanta esse despacho, se tivermos que articulá-lo com a Constituição.
Mas este problema suscita alguma polémica do seu ponto de vista?
Não, claro que tem que suscitar, porque isso quer dizer, no mínimo, que para o Presidente exorar esse despacho tinha já de haver uma convocação oficial das eleições e uma marcação clara das da campanha eleitoral para
até
que
este despacho entre em vigor a partir de 15 de maio, não é?
Exatamente, e 15 de maio, se tivermos que pensar que o espírito da Constituição diz que é no fim da campanha e a investidura do novo presidente nesse espaço, o 15 de maio, de acordo com a Constituição, teria de ser o último dia da campanha. Está a perceber? Teria de ser. É assim o entendimento que se tem que ter se quisermos fazer uma articulação consertada com a Constituição. Então, no meu entender, o Presidente tem que corrigir essa situação. Tem que, em primeiro lugar, fazer a convocação das eleições e, fazendo a convocação das eleições, marcam-se as campanhas eleitorais, sabe-se agora qual é o período concreto da campanha eleitoral e, a partir daí, vai-se fazer, então, uma interpretação corretiva deste diploma legal. Porque senão esse diploma legal, por causa desse aspecto mínimo, ele entra em desconformidade com a Constituição e podemos falar de uma inconstitucionalidade parcial.
Albano Pedro, Ndonda Zinga e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação a Washington fora de horas em direto no Facebook. Estamos em Cabo Verde a partir das 12h30, em São Tomé e Príncipe é às 13h30. O Washington fora de horas está em Angola a partir das 14h30, em Moçambique é às 15h30. Não esqueça, a sua participação é essencial para a continuação deste Washington Fora de Horas, que chega assim de segunda a sexta-feira via Facebook. Não esqueça que a Voz da América em português está no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp para nos enviarem as vossas mensagens é mais 1-202-251-9466. Aproveitamos para vos convidar a visitar a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Voz da América, estamos a transmitir desde os estúdios em Washington neste sábado 14 de maio de 2022. Votos de um bom sábado para todos. Ghetto princess, vanilla child. I'm not supposed to be nice. That's not what I get paid to do. I get paid to do the job. Like I said, from the bottom to the top. Move on, move on. Move on. ¿Cuánto cuesta? Por la venta, señorita. Ándale, easy out front. En the meantime, más tarde, yo siempre por la misa. Going out like BLC. We be decent. Here to come guns. We don't wait. Consequences and we on the run. State to state. Keeping it fun with the chronic love. Can't be fake. DD dying for the mini cake. So I bet. Holly, holly with the white machete. Shouting ready. Walk with golden child. Eating beef. Can't be petty. Spirit tight. Gonna protect my clan. Slide a hand. Queen be evil. Rich man. Understand? So with all this is said and done. Better run. Remember the tip. Set sun. Leg it nuts. For golden chili. Told her keep them stun. Pun done. Small food for your youth. Queen, come, queen, 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 queen. That's what they call me, vanilla child. Queen, 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 queen. That's what they call me, you better watch out. Queen, 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 queen. That's what they call me, vanilla child. Queen, 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 queen. That's what they call me, you better watch out. Hot like fire or cold like ice. Either you bad like child or great like nice. Stay smooth like mother baby. Cop this beer. Feel like you don't need God like real. On my back floor, slip down low. Crack, attack, both for show. Coat like it's a mother, see what's there. Quick like nothing, favorite, jewels like red. Care a little bit, show a lot. Let them hear you there, block for block. Lock the whole thing down, never lose. Cry like I'm brighter, bring your blues. Hue, red, purple, blue. Feel your way, no things to lose. Jaw, gone. Flippin', dippin', rippin', score. Form like attitude, live like rude. You like disrespectful, hit your dude. Stand on one like us and D. Use the sword, spirit for speed. Queen, 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 queen. That's what they call me, vanilla child. Queen, 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 queen. That's what they call me, if that watch out. Queen, 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 queen. That's what they call me, vanilla child. Queen, 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 queen. That's what they call me, you better watch out. Heed on what they say, wrong till death. Take the word from what? Beat your breath. No test, made all that you see. Lots of love you, lots of love me. Keep it going. 14 de maio de 2022, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Mariano Bartolomeu, que vos solta em nome de toda a equipa. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Na internet estamos em voa, português.com, em FM, em Cabo Verde, em Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM também, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Maputo, com a FM, em Nampula, em Rádio Encontro. Estamos também, não esqueça, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba, é a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em Bissau, com a Rádio Pijigiti, na cidade de Cachunga, é a Rádio Berlanda, em FM. Estamos também em FM, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió, é a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar da Guiné-Bissau e da falada decisão do Presidente de dissolver o Parlamento, teremos reações e comentários. Falaremos do aumento do custo de vida em Moçambique e da lei da imprensa, mesa dos parlamentares. Teremos também sondagens, ou não, sondagens em Angola, em tempo de campanha eleitoral. Mas antes ficamos com as notícias que marcam este sábado.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez convosco está o João Santa Rita. Forças russas começaram a retirar-se dos arredores da cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, a segunda maior cidade do país, no que está a ser interpretado como uma derrota das forças invasoras. As autoridades militares ucranianas disseram que as forças russas estão a retirar-se para tentarem proteger linhas de apoio logístico, ao mesmo tempo que lançam ataques na região de Donetsk, no leste do país, para desgastar as forças ucranianas e destruir fortificações. Forças ucranianas lançaram, entretanto, uma contraofensiva perto da cidade de Izium, controlada por forças russas no leste do país, o que, segundo dizem analistas militares, irá tornar mais difícil para as forças russas tentarem cercar tropas ucranianas na frente leste, em Donbass. O Ministério da Defesa russa disse, entretanto, que as suas forças atingiram vários centros de comando e armazéns de combustível e munições através da Ucrânia, matando 100 forças nacionalistas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao seu homólogo da Finlândia, Sauli Niinisto, que será o que chamou de um erro este país aderir à NATO. Os dois dirigentes mantiveram conversações telefónicas, a pedido da Finlândia, e depois de dirigentes deste país terem afirmado que a Finlândia tencione a pedir adesão à NATO. Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO estão reunidos em Berlim para discutir a guerra na Ucrânia e a possível adesão da Finlândia e da Suécia. Uma delegação de alto nível de senadores do Partido Republicano deslocou-se, entretanto, à capital ucraniana para conversações com o presidente Volodymyr Zelensky. A delegação foi chefiada pelo líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e segue-se a uma visita do presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Zelensky disse que a visita da delegação de senadores republicanos é um sinal poderoso do apoio bipartidário no Congresso americano à luta da Ucrânia contra a invasão russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou, entretanto, o Ocidente de levar a cabo o que chamou de uma guerra híbrida contra a Rússia, que irá agora fortalecer as suas relações com a China e com a Índia. Após anunciar um período de transição para um governo civil de 3 anos, a junta militar na Guiné-Conakry proibiu todas as manifestações no país. Uma declaração disse que todas as manifestações estão proibidas até à realização de eleições. A junta apelou a todos os atores políticos e sociais para conterem todas as formas de protestos políticos e ajuntamentos nas suas sedes. O não cumprimento desta decisão, disse o comunicado, acarreta consequências legais. Recorde-se que oficiais do Exército, liderados pelo coronel Mamadi Doumbouya, derrubaram o presidente Alpha Condé em setembro do ano passado. Na Nigéria, as autoridades no estado de Sokoto declararam um recolher obrigatório de 24 horas para pôr termo a manifestações exigindo a libertação de suspeitos de envolvimento na morte de uma outra estudante, Débora Samuel. Samuel foi espancada e queimada por alegadamente ter feito declarações consideradas de blasfémia sobre o profeta Maomé. O recolher obrigatório abrange a capital do estado. No Tchad, a polícia disparou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar centenas de manifestantes que protestavam contra a França, manifestações essas que resultaram na destruição de várias empresas comerciais ligadas à França. As manifestações foram convocadas por uma coligação da sociedade civil para protestar contra o apoio da França ao Conselho Militar de Transição, que assumiu o poder na sequência da morte em combate do presidente Idriss Déby em abril. O seu filho, Mahamat Idriss, assumiu o poder, mas ainda não anunciou um calendário para o regresso a um governo constitucional. E o Estado Islâmico reivindicou hoje responsabilidade por um ataque em que 5 soldados egípcios foram mortos na Península do Sinai, na quarta-feira.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Amanhã, domingo, em destaque, vamos ter jazz em Angola. Aumenta quem a cria, aumentam as bandas de jazz e também aqueles que o escutam. Domingo, como sabem, é o dia em que eu falo com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Depois, a Dennis Teckenbach-Fesky vai conversar com o produtor de filmes Henrique Sung e o realizador Felipe Anjos na sua rubrica Fala África. Esperamos que se juntem a nós amanhã, domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
O presidente da Guiné-Bissau pretende dissolver o Parlamento e avançar com o governo de iniciativa presidencial com a missão de preparar as próximas eleições legislativas. Umaru Sissoko Embalo manifestou a intenção ontem em encontros com o presidente da Assembleia Nacional Popular e líderes de partidos políticos. O anúncio formal deve ser feito na reunião do Conselho de Estado, marcado para segunda-feira. O Madame G15, partido que apoia o presidente, é o único que manifestou apoio à decisão de Embalo. Lassana Casamata, as reações dos líderes partidários.
A informação foi avançada à imprensa pelo líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, aceita o teu encontro com o Presidente da República.
Informou-me que vai dissolver o Parlamento, que há uma crise, recebeu umas queixas do Poder Judicial e também, segundo o que eu depreendi dele, que eu compreendi dele, parece que há uma crise entre os partidos políticos.
Entre os partidos parlamentares ouvidos pelo chefe de Estado de Nelson, está o PSGC representado na audiência pelo seu presidente Domingo Simões Pereira, que disse ter desaconselhado o Mauro Elamok Tarcísio Coimbalo na sua anunciada decisão de dissolver o Parlamento.
Deixando bem claro que, na nossa perspectiva, há erros que, quando são cometidos, pois tornam-se irreversíveis e difíceis de serem corrigidos.
O Mauro Elamok Tarcísio Coimbalo recebeu também o Movimento para a Alternância Democrática, chamado MG15, que, pela voz de um dos seus vice-presidentes, Luís Oliveira Sanca, concorda com a declarada decisão do chefe de Estado sobre a dissolução do Parlamento.
Se, de facto, o Zakana funcionar, ele tem poder de tomar uma medida corretiva.
Mas para o PRS não é oportuno a queda do Parlamento. Fernando Dias é o presidente de exercício dos renovadores.
Não é oportuno neste momento a queda do Parlamento. Então aconselhamos a Presidente da República a não dissolver o Parlamento.
O Presidente da República recebeu também a PUB-DGB e Partido Nova Democracia, PND. A União para a Mudança esquivou-se de convite, alegando que não há ainda condições para o partido se sentar com as autoridades atuais, enquanto assuntos relevantes do Estado foram relegados a meros atos isolados que tendem a multiplicar-se nos últimos tempos na Guiné-Bissau. O partido, liderado pelo deputado Aguinaldo Regala, referia assim à tentativa de assassinato do seu líder no passado dia 7 de maio, na sua residência em Bissau. Lassana Casamá, para a Voz da América.
Em Bissau, a Voz da América falou com analistas políticos para entender as razões da intenção do Presidente da República de dissolver o Parlamento e eventuais consequências desta decisão, Tiago Seidi.
Em entrevista à Voz da América, o jornalista e analista político Adramane Diallo encontra as razões que podem levar o Presidente da República a derrubar o Parlamento.
Esta mini-crise tem como pilares a vinda de uma força de estabilização da CDAO, que muitas correntes políticas têm criticado. Outra coisa, é provável discussão e aprovação do novo projeto da Constituição da República.
Mas o jurista Fodemane não acredita que o chefe de Estado tenha a intenção de dissolver o Parlamento.
Não acredito nos julgamentos que foram avançados e nem acredito que há realmente uma intenção clara de dissolução. Para mim não passa uma chantagem política, portanto a intenção é de provocar um alarme político. Isso já está a resultar. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista substancial, não vejo as condições.
Se o Presidente da República dissolver o Parlamento, diz o jornalista e analista político Armando Lona, o país vai entrar numa profunda crise política.
Olhando para o xadrez político, não há como não aprofundar esta crise. Há uma divergência bem clara entre os principais partidos políticos da Guiné-Bissau. Há uma situação social e económica caracterizada por uma inflação galopante. A combinação desta crise social e económica com tudo aquilo que é a insegurança neste momento no país, o anúncio do derrubo do Parlamento não resolve nada, pelo contrário, vai aprofundar a crise e com consequências imprevisíveis.
Nesse sentido, o analista político Panorda Fonseca espera
que não seja esta a via eleita para ultrapassarmos esta crise. Se o fenómeno que abala ou que prejudica é a corrupção, que sejam traduzidos da justiça os responsáveis, mas não seria benéfico para o país, justamente neste momento em que estamos a registrar certos avanços, dar mais um passo atrás.
O Presidente da República, Úmaro Sissoko Embalo, reúne o Conselho de Estado, o seu órgão de consulta, na próxima segunda-feira, para analisar a situação sociopolítica da Guiné-Bissau. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Vamos agora a Moçambique, onde o custo de vida dispara, consumidores e empresários falam em limites, enquanto ativistas falam no impacto devastador para as pessoas, empresários alertam para os limites e os economistas pedem políticas arrojadas do governo.
O custo de vida em Moçambique tem tendência a agravar-se cada vez mais. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, comparativamente ao igual período do ano anterior, o país registrou no mês de abril um aumento de preços na ordem de 7,90%. Para a ativista social Thelma Adriano, o impacto é devastador para as populações mais vulneráveis, sobretudo na província de Cabo Delgado.
Em Cabo Delgado, em particular, a insurgência está a afetar de forma muito devastadora a nossa economia. Primeiro porque, quando começou a insurgência, os megaprojetos tiveram a tendência de fechar. E as pessoas que prestavam serviços para eles, para os megaprojetos, no caso, ficaram sem emprego. E quando um determinado grupo social fica desempregado, existe uma cadeia de valores que é perdida, porque essas pessoas perdem o seu poder de compra.
A economista Nelson Langa refere que o governo poderia adotar medidas para atenuar o impacto dos choques externos derivados da alta de preços de combustíveis e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para além de incentivar ao aumento da produção.
Esta subida de preços agora reforça ainda mais a ideia de que temos que diversificar a economia.
Recentemente foi revisto o salário mínimo do país. No entanto, os aumentos não corresponderam às expectativas da classe laboral. Os empregadores dizem-se sem alternativa para atenuar o custo de vida através de um aumento salarial mais robusto, tendo em conta as dificuldades para aumentar a produção devido à subida do custo das matérias-primas no mercado internacional. Disse Paulino Coça, da CTA.
Temos que ter consciência de que há projeções em relação ao crescimento. Há projeções relativamente ao impacto daquilo que os cenários atuais do mundo podem refletir na nossa economia. Portanto, ignorar esses fatores talvez fosse muito perigoso. Os reajustes podem, aparentemente, estar para beneficiar o trabalhador, mas no final das contas podemos notar que se exacerbarmos aquilo que são os limites que do ponto de vista material deveriam ser observados, os empregos poderão ser colocados em risco no futuro.
Para o Banco Central, o aumento dos preços de alguns produtos de exportação de Moçambique, como consequência da conjuntura internacional, poderá contribuir para o alívio do custo de vida no país, disse Pinho Ribeiro, economista do Banco de Moçambique.
Do lado do preço das exportações, e isso vai beneficiar do ponto de vista de produção, temos o aumento do preço do gás natural, temos o aumento do preço do alumínio e temos também o preço do carvão, portanto, dos produtos energéticos em geral.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Moçambique, a Frelimo reúne no final do mês o seu comitê central, mas a sucessão de Filipe Nyusi não vai estar na agenda, numa altura em que alguns acreditam que ele poderia permanecer no cargo por um terceiro mandato, algo que não é permitido pela Constituição. Ramos Miguel.
O comitê central da Frelimo deverá reunir-se em finais de maio corrente, mas tal como a Voz da América apurou, a sucessão de Filipe Nyusi na presidência da República não fará parte da agenda da sessão. Nyusi termina em 2024 o seu segundo e último mandato como chefe de Estado moçambicano. A sessão do comitê central, o órgão máximo do partido entre congressos, realiza-se numa altura em que alguns círculos de opinião se afirma que por estas alturas já devia ser conhecido o candidato dessa formação política às eleições presidenciais de 2024. E não deverá ser conhecido nesta sessão preparatória do Congresso da Frelimo, marcado para setembro de 2022, na Matola. Isso deverá acontecer em 2023, segundo o analista Fernando Lima.
Acho que ainda precisam de ser alinhadas as forças para o próximo Congresso e só depois disso é que se começará a pensar num sucessor.
Algumas correntes de opinião entendem que, tendo em conta que as eleições presidenciais terão lugar em 2024, é suposto que o Congresso aborde este assunto.
Não será no Congresso, daquilo que são as indicações que eu tenho, não será no Congresso que sairá um sucessor para 2024. Bem, eu tenho ouvido muitos nomes, mas não são candidatos a nada, uma vez que esse assunto não me parece que seja parte dos debates do próximo Congresso.
Há informações de que algumas das organizações sociais da Frelimo pretendem que o presidente Filipe Nyusi faça um terceiro mandato para que ele, como defende, possa concluir as suas realizações, para além do conflito em Cabo Delgado que pode, no entender dessas organizações, impedir a realização das eleições, sobretudo em zonas afetadas.
Também se fala, mas como sabes, é preciso alterar a Constituição para que exista terceiro mandato.
Entretanto, vozes existem que afirmam que a indicação do candidato da Frelimo às presidenciais terá em conta o interesse subjacente do presidente Filipe Nyusi, pelo que, se for eleito, poderá não conseguir distanciar-se de quem lá o colocou, sobretudo se for jovem e não um histórico da Frelimo. Mas há quem pense que não, tanto mais que o próprio Filipe Nyusi se distanciou de Armando de Boza, que disse teve um papel importante na sua nomeação como candidato da Frelimo a presidente da República.
Um homem tem as suas ideias e também muda-as ou consolida-as em função do ambiente que se lhe apresentar na altura em que, ou na decorrência dos poderes que lhe forem investidos.
Para o analista Constantino Costa, o aspecto mais importante neste estudo é que o novo dirigente deverá ter em conta o problema da estrutura de oportunidades, porque neste momento é falacioso afirmar que há oportunidades para todos, e em parte a guerra em Cabo Delgado tem a ver com isso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o governo proíbe a divulgação de sondagens eleitorais durante a campanha eleitoral, uma proibição que está a ser muito criticada. Para muitos não faz sentido a decisão e é um retrocesso no processo democrático. Proibi-las, dizem só de quem os seus resultados não agradam. Manuel José.
O professor e académico Nuno Álvaro Dalla afirma que esta proposta de lei, que está agora na Assembleia Nacional, que proíbe as sondagens à boca das urnas...
Ainda assim é um retrocesso, porque o que se estava a verificar em Angola era um desenvolvimento para que na boca das urnas, em 2022, fossem feitas também sondagens. Com essa situação, caso a lei passe, isto dificilmente vai acontecer.
Para o investigador, as sondagens e inquéritos em matéria eleitoral nunca foram de interesse do grupo hegemónico que detém o poder em Angola.
Porque a estratégia de manutenção do poder de Angola contempla que para conseguir realizar fraude é necessário que não haja sondagens à boca das urnas, porque isso atrapalha tal estratégia.
Jorge Neto é jornalista, já dirigiu alguns jornais no país. Entende que as sondagens e inquéritos não aquecem nem arrefecem.
Não tem necessidade de ter receio, porque as sondagens, por exemplo, agora para as eleições de 2022, não vão mudar a tendência de voto e nem serão ainda sondagens de facto. Reais, o eleitor nessa altura já está direcionado.
O académico e especialista nesta matéria de sondagens e inquérito, João Lucombo Nzato Zola, diz que
não lhes convém sondagem, se não lhes convém, não passa. Não existe essa cultura. Tem que começar internamente, aprender a ganhar e ser derrotado. E aqui não se pode encarar esse tipo de eventualidade. É ganhar, ganhar, até derrotar o inimigo para não levantar mais. Isso que eles dizem.
Tony Tamba já participou como observador em processos eleitorais noutras geografias. Pensa que nesta altura o país não está preparado para receber sondagens e inquéritos eleitorais. Noque Nogueira, jornalista investigativo, diz que o problema não está nas sondagens.
Aqui está-se a fazer das sondagens um problema. As sondagens não são um problema. São um dos mecanismos do exercício da democracia de qualquer Estado. Se o problema passa a ser as sondagens, então convém dizer que Angola não está em condições de ter a democracia como um sistema que permite o sistema governativo.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E vamos voltar a Moçambique, onde a lei da imprensa que se encontra no Parlamento pode representar retrocesso, avisam analistas políticos. Há cerca de 2 anos, o governo aprovou as propostas de lei da comunicação social e da radiodifusão, com base em que há desenvolvimentos políticos, sociais, económicos e tecnológicos mais recentes no país, que exigem uma atualização da lei que regula os mídias, os jornalistas e a distribuição da informação. Ramos Miguel.
A classe jornalística em Moçambique aguarda com expectativa os instrumentos legais de proteção da liberdade de imprensa, sobretudo o seu conteúdo, que o Presidente da República, Filipe Nyusi, exige celeridade na sua aprovação pela Assembleia da República. Há cerca de 2 anos, o governo moçambicano aprovou as propostas de lei de comunicação social e de radiodifusão, fundamentando, entre outros aspectos, os desenvolvimentos políticos, sociais, económicos e tecnológicos mais recentes no país. Estes 2 instrumentos submetidos ao Parlamento estão em preparação há mais de 10 anos, sendo que a Lei de Comunicação Social é uma revisão da Lei de Imprensa de 1991, pretendendo-se dar uma ideia mais larga do que imprensa, que em termos tradicionais se refere a publicações gráficas periódicas. Entretanto, na praça surgiram inquietações quando foram conhecidos os conteúdos das 2 propostas de lei, e essas preocupações aumentaram quando o Presidente da República, Filipe Nyusi, no Dia da Liberdade de Imprensa, anunciou que o governo tudo fará para garantir a celeridade na sua aprovação. Se a proposta de lei que eu conheço, que é uma proposta muito conservadora, se for aprovada, claro que será um retrocesso, mas também não sei se é essa proposta de lei a que se refere o Presidente da República, afirmou o analista Fernando Lima.
Vamos saber nas próximas semanas se de facto continua uma peça legislativa conservadora e retrógrada ou se ela corresponde a uma série de propostas que foram feitas nos últimos meses, quando esta proposta foi retirada na última sessão da Assembleia da República. Portanto, não se sabe ainda qual é o projeto, se é o projeto conservador igual àquele que foi apresentado no princípio do ano, ou um projeto no qual se trabalhou nos últimos meses com vários atores nacionais e internacionais no sentido de melhorar o conteúdo de ambas as leis.
O novo projeto de lei, sublinha Fernando Lima, elimina as restrições previstas, por exemplo, na lei de radiodifusão relativas às emissões radiofónicas e televisivas em sinal aberto.
Essa era a ideia, de tudo que fosse mais restritivo e que desse uma ideia de voltar vários passos atrás naquilo que é a atual lei de imprensa, foi ignorado. Por outro lado, também foram eliminadas todas as referências que mostram ou dão a entender uma grande hostilidade em relação à atividade de correspondentes estrangeiros em Moçambique. Mas eu não sei se é este o draft que vai à Assembleia, e as indicações não são essas, são de que se trata de um documento que continua a ser muito conservador.
E a pergunta que se faz é se as rádios que já emitem em sinal aberto vão fechar.
A ideia é essa, e a tentativa de silenciar esses serviços existe. Agora, se vai acontecer ou não, não estou seguro, porque quando pela primeira vez esta proposta de lei foi ao Parlamento, ela foi alvo de grande reação contrária, quer da imprensa, quer de jornalistas e quer de órgãos da sociedade civil.
Mas por que silenciar as rádios?
Porque há uma visão de certos setores da Frelimo muito totalitários e muito conservadores e que têm dificuldade em conviver em democracia e conviver com uma imprensa aberta e sujeita a influências diversificadas, incluindo de mídias internacionais.
O analista Moisés Mabunda defende ser necessária a revisão da lei de imprensa no sentido de que é uma lei que já vem desde 1991. Por um lado e por outro, a sociedade não é a mesma, houve uma evolução tecnológica bastante significativa. É oportuna também esta evolução porque a lei de imprensa abarcava tudo, televisão, rádio e imprensa escrita, quando hoje, com esta evolução, as distintas ficam mais salientes e mais ainda, surgiram também as redes sociais, pelo que a revisão é oportuna, realçou.
A revisão é bastante oportuna. Agora, os problemas nunca vão deixar de existir, porque tens os outros poderes, que é o governo, e tens os cidadãos, e depois tens os próprios fazedores da comunicação, e cada um deles tem a sua approach, tem o seu entendimento, e daí essas divergências de entendimento quanto à propriedade dos meios de comunicação, quanto à quantidade de correspondentes estrangeiros, esta questão de nada é codificada também. Então, estas clivagens refletem aquilo que são entendimentos dos diferentes atores sociais poderosos que temos aqui em presente.
E relativamente às restrições das rádios internacionais?
Eu acho que o governo talvez está na tentativa de proteger as rádios nacionais, porque a concorrência não é a mesma. Uns são mais poderosos que os outros.
O que é que acha que vai acontecer com as rádios que emitem em sinal aberto? Acha que vão fechar?
Acho que é isso que vai acontecer. Agora, que não é bom, não é bom, porque prejudica muito os cidadãos com fracos proventos. Antes era só comprar um televisor e já estava a televisão, mas já não é possível comprar e tem que arranjar qualquer dos dispositivos e tem que pagar algum valor. Então isto é onerar cada vez mais o cidadão, vai ser muito difícil, tudo está a subir e mais é suspeita, como dizem os jornalistas, vai ser muito complicado para a vida dos cidadãos.
Alexandre Chouri é membro do Conselho Superior de Comunicação Social e diz que com a lei de radiodifusão o Estado quer controlar as rádios internacionais.
Há várias rádios que emitem para o nosso país e que neste momento o Estado não está em condições de controlar aquilo que, que são questões éticas e deontológicas. Eles emitem como acham que devem emitir, tem conteúdos que as calar até podem ferir a ética e a deontologia profissional. Não são só as rádios, como também provedores de serviços de televisão. Estamos a falar de TV Cabo, estamos a falar dessas apps, estamos a falar de GoTV, DSTV. Tem aí programas que levantam algumas fases, por vista do seu conteúdo, que choca de certa forma com questões éticas e ideológicas. Não sei qual é a intenção do legislador, se é mesmo para autorizando essas rádios encontrar uma forma de poder controlar melhor essas questões éticas, quem emitir para cá, como é que deve emitir. Não sei se será essa a intenção, mas que há preocupação, por exemplo, a nível do nosso Conselho Superior da Comunicação Social, de questões éticas e ideológicas, resultante dessas emissões abertas de rádios, e não há dúvidas quanto a isso.
Por certo, no Boris Namir, entende que o governo tem medo da liberdade de imprensa?
Eu penso que o governo tem um impedimento de que há liberdade demais da parte dos mídias e que não tem controle sobre os meios de comunicação social. E nem deve ter controle, mas eles estão a entender que não tem controle. Por exemplo, eu estou a falar de rádios internacionais ou agências internacionais que peguem chegar e fazer cobertura em locais onde os meios de comunicação social do próprio governo não conseguem. Eu penso que o governo está preocupado com isso. Deve estar preocupado? Eu penso que não. Não devia estar preocupado, porque a governação deve ser transparente. Quanto mais maior for o escrutínio público, porque o trabalho da imprensa é público.
E a Chancellor diz que essas propostas de lei colocam em causa a liberdade de imprensa.
Se entra em choque com aquilo que tem a liberdade de imprensa, não há dúvidas, porque durante este tempo todo, em que as rádios, tipo BBC, Voz da América,
RDP, Deutsche Welle, criaram adeptos a ouvintes que acompanham essas rádios, que são rádios bastante sérias, né? São rádios bastante sérias que têm estado a operar e que até servem de alternativa aos órgãos locais. Quando os órgãos locais fraquejam do ponto de vista de conteúdos informativos, os ouvintes moçambicanos procuram essas rádios para se informarem melhor, porque essas rádios têm mais conteúdos informativos, às vezes, do que as nossas próprias rádios. Então, é um assunto que tem que ser acautelado, não se pode pegar assim de ânimo leve. Porque essas rádios, eu penso que é preciso conhecer que são sérias, são rádios bastante sérias, PTC, Voz da América, são rádios bastante sérias.
Senhor, admito a hipótese das duas propostas de lei voltarem a debate público.
Eu estive em conversa com alguns deputados, disseram-me que, em princípio, a lei poderá ser devolvida para um novo debate público, para ver se se ultrapassa essas situações que se levantam aí. Não é por acaso que estão a empurrar para lá para o fundo. Essa sessão está quase a fechar e o debate não foi feito. Então, é provável que mesmo debatendo, essa lei seja devolvida para uma nova consulta pública.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
This program has come to you from